Olá, eu sou o Bruno Sorage e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. O governo vai cobrar a quarentena de 5 dias de viajantes não vacinados. A APF, Olavo de Carvalho minimiza vínculos com família Bolsonaro e Alan dos Santos. E Chile aprova casamento gay e adoção por casais homossexuais. O governo Jair Bolsonaro decidiu exigir uma quarentena de 5 dias dos viajantes não vacinados que entrarem no Brasil. Já aqueles que apresentarem o certificado de imunização podem cruzar a fronteira só com o resultado negativo do teste para Covid. A mudança foi anunciada ontem pelos ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil, Marcelo Queiroga, da Saúde, e Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União. A exigência de quarentena vai contra o discurso do presidente. Num evento horas antes do anúncio, ele comparou o passaporte da vacina a uma coleira.
A gente pergunta, por que o passaporte vacinal? Que essa coleira querem botar no povo brasileiro? Cadê a nossa liberdade? Eu prefiro morrer do que perder a minha liberdade.
Ele disse ainda que a Anvisa queria fechar o espaço aéreo, o que não é verdade. A agência sugeriu ao governo a cobrança de vacinação ou a imposição de uma quarentena a quem entra no Brasil. Ao anunciar as medidas, o ministro da Saúde repetiu uma das frases do presidente.
O presidente ainda há pouco falou, né? Às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Nós não estamos aqui querendo fazer nenhum tipo de polemização, mas são direitos fundamentais e que eles têm a mesma importância e o nosso compromisso é com isso.
A descoberta da variante Ômicron aumentou a pressão em vários lugares do mundo por um controle mais rígido das fronteiras. A quarentena de 5 dias proposta pelo governo brasileiro é menor do que a de 14 dias que costuma ser pedida por outros países. Apesar da retórica negacionista de Bolsonaro, o governo aceitou o ponto central da proposta da Anvisa. Para contornar o discurso do presidente, os ministros evitaram o termo passaporte da vacina. Eles destacaram que pessoas não imunizadas têm a opção de fazer quarentena no Brasil. No quinto dia, se tiverem o exame negativo para Covid, estão liberadas. Em depoimento à Polícia Federal, o escritor Olavo de Carvalho minimizou os vínculos que tem com a família do presidente Jair Bolsonaro e com os principais discípulos dele no Brasil, como o blogueiro Alan dos Santos. Olavo conversou com os investigadores responsáveis pelo inquérito sobre milícias digitais. Eles se falaram por videoconferência em 24 de novembro. O escritor disse que só teve o primeiro contato com o deputado Eduardo Bolsonaro e com Alan dos Santos em 2019, em um curso, depois da eleição de Jair Bolsonaro. Ele afirmou que não se lembra de ter conhecido pessoalmente o vereador Carlos Bolsonaro. Em relação ao presidente, Olavo disse ter conversado com ele em 4 oportunidades, em 3 delas por ligações de menos de 2 minutos, e na outra, em um jantar na Embaixada do Brasil, nos Estados Unidos. O escritor disse que foi convidado por Bolsonaro para ocupar os cargos de ministro da Educação ou da Cultura. Ele disse que recusou o convite, mas indicou os nomes de Ernesto Araújo para o Ministério das Relações Exteriores e Ricardo Vélez para a pasta da Educação. Ele também negou ter saído do país para fugir do depoimento marcado com a PF. Em novembro, quando o escritor foi intimado, a defesa dele disse que ele passava por um tratamento de saúde. Olavo deixou o Brasil poucos dias depois, foi para o Paraguai e depois para os Estados Unidos. Agora, apresentou à polícia versões contraditórias sobre como comprou as passagens e não explicou por que mudou a data de embarque 2 vezes. E o Congresso chileno aprovou ontem a liberação do casamento gay e da adoção de filhos por casais homossexuais. O projeto de lei foi aprovado no Senado com 21 votos a favor, 8 contra e 3 abstenções, e foi ratificado pela Câmara dos Deputados. Uma das mudanças feitas pelos senadores foi limitar o número de pais de uma criança a apenas 2. Uma versão anterior do texto permitia a adoção por um grupo de pessoas. Agora, o projeto aguarda a chancela do presidente Sebastián Piñera, que já se mostrou a favor da lei. No primeiro mandato de Piñera, de 2010 a 2014, ele não estimulou a discussão em torno do casamento gay no parlamento. Recentemente, diante de uma queda da popularidade, ele retomou o projeto enviado pela antecessora dele, Michelle Bachelet. O Chile, que foi um dos últimos países a aprovar o divórcio em 2004, só reconhecia a união entre pessoas do mesmo sexo por meio do acordo de união civil. O mecanismo é considerado limitado em relação a questões sucessórias e de pensões, e não prevê o direito de os casais terem filhos. O Chile passa a ser a 8ª nação latino-americana na qual o matrimônio igualitário é garantido pela justiça. Estão na lista Argentina, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, Uruguai e Brasil. Aqui, a união civil homoafetiva foi declarada legal pelo Supremo Tribunal Federal em 2011 e permitida por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça 2 anos depois. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é de Jéssica Mais, Vitor Lacombe e Laila Moalen, que também faz a edição de som. Esse boletim usou áudios de Poder 360 e Metrópolis. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
50% de mulheres na liderança, 35% delas na alta liderança, 30% de pessoas negras na liderança, 40% de pessoas negras no quadro geral. Parecem metas difíceis? Não para o iFood. E o futuro já começou. Neste mês, a Food Delivery anunciou 300 novas vagas exclusivas para pessoas negras. Acesse institucional.ifood.com.br.